recebo aqui no estúdio a Kelly de Bona Sartor. Ela que há bastante tempo colabora com as celebrações da Igreja Matriz, né? E é o trabalho do ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, que é a Eucaristia, né? A Sagrada Eucaristia. Seja bem-vinda, Kelly. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
A denominação é tão bonita quanto a própria função, né? É ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, né? O que é exatamente ser ministro da Eucaristia dentro da Igreja e qual é a missão que vocês assumiram com esse serviço?
Então, é uma dedicação que a gente faz, né? Desde o início a gente precisa ter uma formação, né, para ser ministro. Na verdade, vou contar um pouquinho de como inicia a escolha, né, digamos, para você ser um ministro ou não, né? Geralmente são as pastorais que fazem alguma indicação, né, alguém da comunidade, e depois a gente tem uma conversa prévia com o padre. Né? Ele faz um convite para a gente, se a gente quer ser, né? A gente participa de uma formação. Depois dessa formação, no meu caso, quando eu iniciei, que foi em 2018, a convite do então pároco, o padre Daniel Pagani, a gente fez uma formação por um ano. Depois de um ano, a gente é instituído pelo bispo, né? Tem uma celebração. Nessa celebração, o bispo faz o nosso envio, né? E aí a gente tem esse um ano. Às vezes não precisa ser tanto tempo de preparação, depende de cada pároco. Agora vai ter também umas mudanças, que a diocese tem um material novo que vai ser unificado para toda a diocese, então a formação vai ser igual para a paróquia de Uruçanga, para a paróquia de Morro da Fumaça, digamos, para toda a diocese, né? Independente de qual comarca faça parte, né? Então é bom por isso, porque vai ser unificado para todas as comarcas. E depois disso, a gente começa a servir na igreja, né? No caso, nas missas, né? A nossa função, além de auxiliar ao padre, preparar toda a credência, cuidar dos objetos também, né? E no momento da missa, é fazer a distribuição da comunhão aos fiéis. Mas também não seria só isso, né? A gente também faz visita aos idosos, aos enfermos, né? Que eu posso te dizer que, particularmente para mim, é a melhor parte desse serviço, sabe? Dessa doação, porque não tem, assim, é muito gratificante.
Eu
muito
imagino como deve ser emocionante para vocês poder proporcionar isso às pessoas que estão lá numa situação em que não podem ir numa celebração, né?
É, com certeza. E às vezes é assim, são pessoas, muitas das que eu faço a visita, assim, elas são pessoas sozinhas. Às vezes não tem mais nenhum familiar, né? As pessoas mais próximas já não estão mais vivas, né? Então, às vezes a pessoa até quer uma conversa, né? Muitas vezes a gente faz esse trabalho também de conversar com as pessoas, disponibiliza esse tempo para ter essa conversa, né? Mas eles receberem Jesus, assim, é muito gratificante a gente fazer essa parte. Eu digo que, para mim, particularmente, é a melhor parte, tá?
Importante dizer que muitas pessoas conhecem a Kelly da igreja, mas já conhecem a Kelly também de muitos anos atrás, até porque a Kelly, eu, quando me lembro de você, ou me refiro a você, eu lembro da Kelly da vinícola ou a Kelly da Ceusa.
É verdade.
Fique à vontade para contar um pouquinho também, né, a Kelly fora da igreja, na sua vida pessoal e profissional também, viu?
Então, eu vim de uma família assim grande, né? Os meus pais, ainda com a graça do bom Deus, são vivos. O meu pai hoje completa 88 anos.
Hoje. Parabéns.
É, o seu Luiz, lá em Santaninha.
Seu Luiz de Santaninha. Parabéns, seu Luiz.
Então, a fé, a religiosidade vem desde a minha infância, né? Porque eu sempre morei também com meus avós paterno, e ele tinha o meu nono, ele tinha o hábito de rezar o terço todos os dias, e aí isso foi vindo, né? A fé estava sempre presente no nosso dia a dia, nas celebrações que tinha na comunidade também eu participava, primeiro participando, fazendo leituras, depois eu fui catequista por 2 anos, e aí depois, assim, a vida vai mudando, né? Vem os filhos, casamento, estudos. Não que eu me afastei um pouco da igreja, porque sempre estive presente, né? Mas eu com os filhos também na catequese, que eles participavam, tinha, meu filho menor, ele também foi coroinha, né? E voltando um pouquinho, então, eu trabalhei depois também na CEUSA. Antes da CEUSA, eu trabalhei na vinícola por 12 anos, mas meu primeiro emprego também foi como babá. Aos 13 anos eu já trabalhava, né? Uhum. Porque também para a gente, para poder estudar, para fazer a faculdade, tive a necessidade de trabalhar, né?
A gente tem que ralar, né?
É isso aí.
12 anos da vinícola com o Renato Damian, né? E desde a época do seu Ed, né? Seu Ed também.
Isso, foi com o seu Ed. Né? Isso.
Com o seu Ed, né?
Isso.
E há quanto tempo na CEUSA?
Na CEUSA eu estou há 26 anos.
CEUSA e agora Dexco, não é?
Isso.
Segue atuando com a empresa.
Em 2017 a Dexco adquiriu a CEUSA e eu continuei no processo, né? Que segui, eu tive um convite para continuar nas empresas da família do seu Manuel, mas eu optei em ir para a Dexco para ver como era o mundo corporativo, né? Uhum. E continuo até hoje. Hoje eu trabalho home office, porque o meu time, que é na parte do financeiro, de análise de crédito, fica em São Paulo. Então, desde a pandemia, eu trabalho em casa.
Que legal, né?
É, legal.
Muito bom, hein? 26 anos é bastante tempo, né? Ô, Kelly, como é que surgiu esse... Bom, você falou que na época do padre Daniel Pagani, né? Houve esse chamado, foi uma indicação. Você participou de uma preparação, né? E já são 7 anos, né? Parece que foi ontem, né?
Isso.
E é tão bom, né, se dedicar quase que... Isso é quase que semanalmente, né, na igreja, né?
Com certeza. Quando ele fez esse convite, eu pensei, né? Conversei com meu marido, porque o convite foi estendido para o meu esposo também. Uhum. E eu tinha passado, assim, eu estava num processo muito doloroso, que foi a perda de um irmão meu, né? É. Uma situação bem delicada. Uhum. E aí, eu conversando com meu marido, eu disse, é hora da gente dizer o nosso sim, né? Uhum. Por mais que a gente nunca tivesse afastado da igreja, mas foi o momento. Então, eu só recebi, assim, bênçãos nesse tempo todo que eu estou... ajudando, né, colaborando na igreja como ministro. Então, eu só tenho a agradecer o convite e ao meu próprio sim, né, por essa escolha que eu fiz de participar. Então, não tem nem palavras para dizer o quanto que a gente recebe de bênção em participar, em servir a Jesus. Tá? Uhum.
Alguns padres reúnem toda a equipe colaborativa da celebração na porta da igreja, né? Fazem uma espécie de uma pequena procissão até no altar, né? O que que compreende na celebração, em todo o ritual, o trabalho de vocês? Toda a preparação, chega mais cedo, é claro, né? Coloca roupa e tudo mais, né? Qual é a função específica de vocês?
Então, nosso ritual, assim, como ministro, a gente precisa pelo menos chegar na igreja uma hora antes, uhum, para preparar todo o altar. Então, a gente prepara a credência, onde coloca os objetos litúrgicos, né? A gente vai até o sacrário, verifica se precisa consagrar comunhão, se tem o suficiente para aquele dia, né? A gente coloca no altar as velas também, vê a leitura do dia, separa o lecionário, né? E depois, obviamente, a primeira coisa quando a gente chega é fazer uma oração e pedir, né, que o Espírito Santo nos ilumine, que a gente faça uma boa celebração, que a gente possa passar todo esse sentimento e essa coisa boa para as pessoas em que a gente vai distribuir Jesus, né? A comunhão. A parte da entrada faz parte, digamos assim, de um rito, né? Alguns padres fazem, outros não, né? Então, tem uma ordem que entra primeiro os coroinhas, acólitos, depois a liturgia, entra os ministros, depois entra o padre. E muitos padres também fazem a saída, né? E também fazem um processo da saída depois no final da missa, né?
Uhum. A equipe tem quantas pessoas? Até porque há um revezamento também, né?
Isso. Então, quando a gente é instituído, é por 3 anos, né? A nossa função é por 3 anos. Uhum. E você pode, digamos assim, por mais 3 anos, renovar.
Certo.
No meu caso, a gente está renovando pela segunda vez, então a gente está no 7º ano, né? Que também precisa da autorização tanto do pároco como do bispo, né? Se eles autorizam, a gente pode continuar por mais um período, né? Uhum. Hoje, a gente, na paróquia de Uruçanga, nós somos em 88 ministros extraordinários da Sagrada Comunhão.
Nossa, 88. Eu tô impressionado.
É.
E vocês participam das celebrações somente da matriz? Vocês são chamados também para celebrações no interior, numa festa de comunidade, por exemplo?
Nessa instituição, a gente pode participar tanto da matriz como das comunidades e vice-versa. Uhum. Então, a gente também faz convite para os ministros das comunidades. Tem, eu acho que atualmente até um ministro que ele já participa todos os domingos, não, a cada dois domingos ele participa já da celebração também. Então, a gente pode participar tanto das comunidades como a comunidade aqui na matriz. Acho que foi na festa da padroeira, a gente convidou os ministros, a gente colocou eles na escala e eles participaram. Então, eles ficam muito felizes em participar também, porque, por mais que seja o mesmo serviço, é um pouquinho diferente você participar de uma celebração na matriz, né? Uhum. Então, eles ficam muito agradecidos em participar. Recentemente, a gente teve uma formação esse ano. A gente fala formação porque a gente precisa estar sempre atualizando, porque às vezes pode acontecer alguma mudança, né? Então, a gente falou e renovou esse convite dos ministros das comunidades em participar da matriz também, das celebrações da matriz.
Bom, na matriz, na celebração, as pessoas vão ao seu encontro. Elas foram lá por livre e espontânea vontade, né? Chamados pela fé, por um chamado, enfim, na missa. Quando vocês vão na casa da pessoa, num hospital, enfim, aí é uma situação diferente, né? Foge do... Porque na missa, na igreja, geralmente a situação se repete, mudam as pessoas, mas é o mesmo cenário, né? Agora, quando você vai na casa de uma pessoa, num hospital, é muito diferente, né? Quando você falou...
Ele é diferente. Aí como que acontece esse processo, digamos, para a gente iniciar uma visita a um enfermo, a um idoso, uma pessoa que não pode vir mais à igreja, né? Geralmente a família ou chega aqui para a secretaria da paróquia ou fala com o ministro e a gente conversa com o padre. Muitas vezes o ideal seria sempre o padre fazer a primeira visita junto com conosco, né, para essa pessoa, e depois a gente inicia a visita a essa pessoa. Uhum. A gente faz uma visita uma vez por mês e leva a comunhão, né? E faz essa conversa com eles também, né? Agora, nesse período que antecede a Semana Santa, no período da quaresma, os padres fazem uma visita conosco para essas pessoas, para fazer a confissão, para fazer uma conversa. Então, para eles também se prepararem bem para a Páscoa, né?
Uhum. Não é só a comunhão que vocês levam, né? Muitas vezes esse momento de visita é um momento de escuta, de acolhimento, de uma conversa particular, íntima, né?
Com certeza que é de acolhimento, né? Às vezes, como eu falei para você, a pessoa ela vive sozinha. Eu tenho uma senhora que ela mora sozinha, ela tem um irmão que vem todo sábado ajudar ela para ir no mercado, que ela não tem mais como se locomover. Então, quando eu chego assim, ela dá um abraço, assim, a gente dá um abraço, aquele abraço caloroso, assim, né? Mas ela está sempre com um sorriso no rosto, sabe? Ela é assim, ela fica muito feliz em nos receber. E aí ela conta como foi a semana, ela conta, ela fala que tem as dores dela, né? Porque geralmente na idade assim um pouquinho mais avançada a gente já tem um pouquinho mais de dor, mas ela está sempre muito feliz. Então é muito gratificante a gente fazer essas visitas, né? Uhum. E ter esse momento de escuta que nem você falou, né? Claro que a gente não dá conselho, não dá isso, né? Mas a gente só o de ouvir já acalenta essas pessoas.
Exatamente. Dar ouvidos, né, às pessoas, isso já é muito, muito para algumas pessoas que vivem de uma forma fechada, isolada, né? E o Conrado, seu esposo, também deve ser uma pessoa muito realizada com essa escolha que fez junto com você, né?
Com certeza, com certeza. Como eu te falei lá no início, quando a gente recebeu o convite, foi uma conversa que a gente teve, né? Uma decisão em conjunto, e até hoje a gente segue, né? Ele me apoia em tudo, né? Porque hoje eu faço a coordenação paroquial, né? Junto com mais duas pessoas, mas ele sempre me apoia, está sempre do meu lado, né? E ele também ele gosta muito de prestar esse serviço, assim, né? Para a igreja, né? Para a comunidade em si, né? Que não deixa de ser comunidade, a igreja, né?
Há espaço para mais pessoas? Geralmente os convites, as indicações são constantes?
Então, todas as pessoas, eu acho que quiserem colaborar com a igreja, sempre vai ter espaço. Uhum. Nem sempre vai ser na nossa pastoral, né? Mas pode ser em outra pastoral. No nosso caso específico, digamos assim, precisa dessa formação, né? Certo. Então, hoje a pessoa se coloca à disposição, ela vai conversar com o padre, mas ela precisa estar preparada antes de iniciar na pastoral, né? Uhum. Então, a gente teve formação o ano passado, nós fomos instituídas no início do ano passado, acho que foi na quarta-feira santa ali, né? A gente foi, então tem um ano que a gente assumiu, eu digo, esse time que está hoje, né? Essa equipe que está hoje de ministros, faz um ano que a gente foi instituído, né? Então provavelmente vai ter formação daqui 2 anos, que a gente fica por 3 anos. No caso, quando um ministro tem algum problema particular, daí para se afastar da pastoral precisa conversar com o padre, né? Para ele também, porque a instituição foi feita pelo bispo, então tem que chegar até ele para ele também ter conhecimento e a pessoa, digamos, pegar uma licença por um período, então isso também pode acontecer, né? Porque a gente não sabe no decorrer o que pode acontecer, né?
As equipes são bem distintas ou elas em algum momento se misturam também? Por exemplo, a equipe de acólitos, a equipe de liturgia, né? As pessoas que fazem a leitura durante a celebração, e também os ministros. Você pode pertencer a um grupo e também colaborar com outro, ou cada um no seu quadrado, no seu círculo? Como é que funciona?
Então, cada uma dessas pastorais ou desses serviços tem sua função dentro da igreja, digamos assim, né? Mas não quer dizer que, digamos, hoje tem um ministro, acho que é do Caeté, do Armazém, que ele é acólito também. Então, ele pode ter mais de uma função dentro da igreja, no serviço dele. Certo. O que o padre sempre solicita é que, digamos assim, no mesmo celebração, ele não faça as duas coisas. Porque, às vezes, né, se eu vou fazer ser ministro, eu seja ministro naquela celebração, numa outra celebração, eu seja, por exemplo, acólito, né? Ou se eu for fazer a leitura, participar da liturgia, eu não participe como ministro. Não quer dizer que não possa. No caso de...
Fica mais focado, né?
Exatamente. Né? E sempre vai ter espaço para todas as pessoas que quiserem participar, tá?
Por exemplo, uma pessoa pode ser catequista e fazer parte de um outro trabalho dentro da igreja também, né?
Com
não
certeza.
Não atrapalha nada.
Não atrapalha. Vai depender, claro que depende da disponibilidade da pessoa, né? Também se a pessoa tem mais disponibilidade em colaborar com mais pastorais, é excelente, né? Mas sempre novas pessoas que queiram participar, por exemplo, chegaram para mim algumas pessoas assim, eu queria participar da igreja, mas eu não sei aonde posso. Então encaminhei, por exemplo, para coordenação de liturgia, as pessoas já estão fazendo leitura na igreja. Então essa questão de acolhimento, de a gente tem que ter, independente da pastoral que a gente está, mas que pode, que se não der para a minha pastoral, colabore com outra pastoral, ou seja, da acolhida, dízimo, né? De outras pastorais, que a igreja tem bastante espaço para todos.
Quando o padre inicia a missa, muitas vezes ele fala assim, missa do primeiro domingo comum, né? Tem as missas comuns, né? Mais rotineiras, mas que também são todas importantes, é claro, mas tem missas especiais também, né? Já teve momentos assim, mais marcantes, mais especiais que você guardou, uma celebração especial, ou até mesmo nas visitas domiciliares?
Eu acho que um ponto bem marcante foi no ano passado, logo que a gente foi instituído, que foi na quarta-feira, e na quinta-feira, na cerimônia do Lava-Pés, os ministros, né, os novos ministros foram que participaram do Lava-Pés. Então, acho que foi uma celebração muito bonita e eles ficaram muito felizes em participar dessa celebração, né? E com relação às visitas, assim, não tem nenhuma que seja especial, porque para mim toda visita ela é especial, tá? Sinceramente, né? Então, assim, é triste, eu já passei por várias, assim, já perdi várias pessoas que já faleceram, né? Mas a gente acaba criando uma amizade com a família também, né? Independente de já ter conhecido antes ou não, né?
Bom dia, parabéns, amiga Kelly. Amém. Disse aqui a Maria Salete. De onde é Maria Salete, eu não
acho
sei.
Acho que é do Rio Salto. Eu acho que trabalhou comigo com o seu Ed. Deve ser ela.
Ah, perfeito. Ela mesmo. ela, na foto aqui, está ao lado de alguns vasos de flores. Bem legal. Maria, lembrei dela, é verdade. Ela atuava na empresa Mariotti Damiani.
Isso mesmo.
Bom dia, Bicudo. Esse casal é muito parceiro, disse aqui a Cleusa, Baggio.
Né? Ah, a Cleusa, ela também é ministra aqui na Matriz, né? Mas ela também ajuda no santuário,
o
tá?
O Sanga
ela
quase tá sempre perdeu disposta. A Cleusa, praticamente quase perdeu a Cleusa lá para o santuário, né? Que ela vai muito lá também.
Mas resgatamos, né?
É uma concorrência, né?
É, como eu falei, quem tem disponibilidade pode colaborar não só aqui, como outras comunidades também, né?
Estar a serviço da igreja independe do local, da geografia. O importante é colaborar, né, Kelly?
Com certeza, faz com certeza. Bem, né?
Que legal, conversa boa demais, né? Conversamos com uma ministra extraordinária, né, da Sagrada Eucaristia. Porque o ministro ordinário, né, é o padre.
Isso mesmo, né? Porque ele é o primeiro, é o ordinário, né? Então, nós somos extraordinários. Essa é a nomenclatura mesmo para a nossa pastoral.
Que legal. Kelly, obrigado por ter vindo, parabéns por essa dedicação. A gente, quando vai numa celebração, né, não imagina, mas tem muitos elementos importantes, e elementos são pessoas e ritos, né, que nos fazem sair melhor de uma missa. Né? Eu fui domingo, por exemplo, e o padre falava sobre a água, né? Quando aquela mulher foi pedir água a Jesus, né? E eles, sendo de povos diferentes, houve uma contradição, né? E toda uma reprovação também da época, né? Mas daí, quando se trata de Jesus, ele logo já convence todo mundo, porque ele tinha a palavra, a oratória, a verdade, né? E é impressionante. Quanto mais você ouve histórias da Bíblia, mais você consegue se convence de que realmente ele foi o cara, como dizer assim, né?
Com
certeza. E o padre Gilles, até eu escrevi a ele, ele consegue de uma forma tão assim fácil para ele, né? Baseado no conhecimento que tem, fazer um passeio entre o passado, o presente até o futuro. Porque o legal que eu vejo da Bíblia é você aplicar tudo aquilo aos dias atuais, é você conseguir encaixar, né, naquilo que se vive hoje. E é a mesma coisa.
E toda celebração, né, as da semana, elas são mais curtinhas, mas geralmente eles fazem esse paralelo, né? Daquilo que aconteceu para hoje. Como é que a gente pode trazer isso para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia, né? Como que a gente está aplicando, se a gente está sendo, né, uma boa pessoa. Como é que está sendo, por exemplo, você falou na água, né? A minha água, como é que é a água? Não só falando da água, né? Mas eu estou sendo uma água, eu posso, digamos, me considerar uma água. A minha água está limpa, está pura, né? Isso. Eu estou receptiva para as pessoas. Como é que está meu coração?
Eu sempre tenho que voltar.
A sede que temos.
Não é só a sede da água, é a sede de muita coisa.
E quando a gente tem o amor no coração, o coração aberto, né? Eu acho que facilita muito o nosso dia a dia. Não só na igreja, na relação de casa, com família, com os amigos, na empresa, né? Eu acho que facilita muito quando o amor está em primeiro lugar, né? E Deus, obviamente, né? No nosso caso, no meu caso especificamente, e a fé, né? Em primeiro lugar.
É legal falar sobre isso, para fazer uma reflexão. Tem pessoas que olham tudo com os olhos do mal. E algumas pessoas olham tudo, a mesma coisa, com os olhos do bem. Pessoas que olham desconfiando de tudo. E nem tudo merece desconfiança, né? Tem que olhar, dar uma chance para as pessoas e para a situação também, né? Eu acho que é isso que nos dá uma condição de viver uma vida um pouco melhor, porque é uma só, né?
E às vezes alguma coisa que acontece na nossa vida não quer dizer que seja olhar o lado ruim, né? Eu tenho comigo tudo que me acontece me favorece. Então, por quê? Então, né? Por que aconteceu aquela situação, né? Porque alguma coisa eu tenho que tirar daquilo que aconteceu. Eu tenho que refletir para ver aquilo de bom que vai me trazer com aquilo que ocorreu, né? Então, a gente tem, como você falou, ter sempre esse olhar pelo lado do bem, né? E saber acolher as pessoas, né? Esse ano vai ser o ano na diocese do acolhimento, né? Então, não é só, digamos assim, a pastoral da acolhida, fazer o trabalho de acolher as pessoas, entregar o folheto, né? Mas realmente acolher. Como aconteceu, agora você falou, eu lembrei de uma situação que me aconteceu, que eu estava distribuindo a comunhão. E sabe quando uma pessoa te olha e parece que te pede socorro?
O olhar fala muito,
é,
né?
E aí até conversei com o padre a situação, e depois eu consegui contribuir com aquela pessoa que realmente estava, sabe? Só ali, foi segundos, né?
Que legal,
foi muito rápido,
isso.
Né? Uhum. Mas foi uma situação assim que me marcou bastante.
Que
marcou
legal.
Mesmo.
Olha, algumas coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas nos livram de uma coisa muito pior. Agradeça, às vezes, a um pneu furado, viu? Pneu furado pode te atrasar numa viagem que vai te colocar numa situação trágica lá na frente. Então, é isso aí. É olhar dessa forma, né, Kelly? E você, ali na comunhão, as pessoas, né? Uma a uma, vindo ao seu encontro, buscando a comunhão, que é uma conexão com Deus, né? Isso é sagrado, é importante. Parabéns, Kelly.
Muito
que
obrigada.
Vocês sigam muitos anos, assim como também os demais da equipe, né? É, nessa missão. Parabéns.
Obrigada, obrigada mesmo. É.